É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um tema muito interessante, as mudanças na política nacional sobre drogas. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Dr. Quirino Cordeiro. Ele é coordenador Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Quirino. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, é uma grande satisfação falar com você e com os ouvintes da Rádio Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste, em linhas gerais, essa política nacional sobre drogas?
Sim. O que aconteceu é que no mês de março deste ano, de 2018, foi aprovada uma resolução do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça. Essa resolução modifica as diretrizes da Política Nacional sobre Drogas e traz, então, uma série de pontos, uma série de modificações que, a partir da publicação dessa resolução, então, no mês passado, agora começa a nortear a política sobre drogas no país.
Interessante. E o senhor poderia citar para os nossos ouvintes algumas dessas mudanças que foram recentemente aprovadas?
Sim. Na verdade, a resolução, então, do CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça, traz uma série de mudanças, então, né, como eu já disse anteriormente a você. O primeiro desses pontos é um alinhamento da Política Nacional sobre Drogas com a recém-publicada também nova Política Nacional de Saúde Mental. Então, para que os ouvintes possam entender, no final do ano passado, em dezembro, houve uma mudança importante na Política Nacional de Saúde Mental e que abarca também alguns temas, alguns tópicos concernentes a ações na área de álcool e drogas. No que diz respeito ao tratamento, mais especificamente, houve um redirecionamento do tratamento que antes era concentrado quase que exclusivamente em ações de redução de danos. Ou seja, durante o tratamento do paciente não se buscava necessariamente a promoção da abstinência, ou seja, que ele parasse de usar drogas, mas sim o que se buscava era diminuir danos referentes ao uso da substância.
Sim.
Isso era uma postura hegemônica das ações terapêuticas na área de dependência química no país, né? Então, no ano passado, no final do ano passado, houve uma série de mudanças na Política Nacional de Saúde Mental que acabou, então, ofertando à população outras possibilidades terapêuticas que não a redução de danos, como, por exemplo, promoção de abstinência, promoção de saúde, prevenção na área de álcool e drogas, enfim. Então, foram mudanças substanciais já na política de saúde mental. Então, para que houvesse, então, um alinhamento entre a Política Nacional de Saúde Mental, que diz mais respeito às questões de tratamento dos pacientes dependentes químicos, essa nova resolução, então, do CONAD, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça, então, o primeiro ponto que traz é isso, é um alinhamento entre essas duas políticas, né? O segundo ponto importante é que a resolução do CONAD, então, publicada em março agora, traz que as ações de prevenção, promoção de saúde, tratamento no país necessariamente precisam estar baseadas em evidências científicas. Ou seja, não há mais a possibilidade do poder público ofertar tratamento, cuidado, políticas de prevenção que não estejam embasadas cientificamente. Ou seja, a gente precisa buscar estratégias que tenham já um respaldo científico, técnico, que dê sustentação a ela. Uma terceira questão importante é que a resolução do CONAD traz claramente uma posição contrária do governo brasileiro à legalização das drogas.
Uhum.
Na verdade, nos últimos anos, o governo brasileiro vinha flertando e vinha encaminhando seus posicionamentos na direção da legalização das drogas, em especial da maconha.
Sim.
Essa resolução do CONAD traz uma posição contrária a essa política que vinha em ação. Uma outra uhum. questão é que a resolução do CONAD, então, publicada no mês passado, atualiza a posição do governo brasileiro nos fóruns internacionais. Então, colocando a posição do governo brasileiro nesses fóruns internacionais de acordo com a resolução, então, agora publicada. Uma outra questão importante diz respeito ao fomento que o governo brasileiro vai fazer à pesquisa. O que acontecia até então é que as pesquisas e os estudos que o governo brasileiro financiava, custeava, fomentava, eram estudos focados quase que exclusivamente nas abordagens de redução de danos. Né?
Uhum.
Então, hoje, o que se coloca é a necessidade de estudos, de fomento à pesquisa, de forma equânime, que garanta, né, a participação de pesquisadores e estudiosos das diferentes correntes de formação e pensamento na área de dependência química. Uma outra questão que a resolução do CONAD apresenta, e que é extremamente importante, é que as ações, então, tanto de tratamento, de prevenção, de diminuição de oferta de drogas, necessariamente todas as ações nessa esfera da área de drogas precisa ser necessariamente ações intersetoriais.
Uhum.
Ou seja, a questão relacionada às drogas, elas são extremamente complexas e não é possível se conceber políticas públicas que não tragam ações que deem conta dessa complexidade. Então, necessariamente, nós teremos, então, que fazer ações intersetoriais, envolvendo várias esferas do governo, como, por exemplo, justiça, saúde, desenvolvimento social, trabalho, e não só ações governamentais, mas também envolvendo entidades da sociedade civil. Nessa linha especificamente, ainda mais no que diz respeito a questões de tratamento, de cuidado às pessoas, necessariamente as políticas públicas a partir de agora precisam envolver o apoio aos pacientes e familiares, né, em articulação com grupos tanto do governo quanto da sociedade civil, como associações, comunidades terapêuticas, enfim, instituições, entidades que trabalham essa temática na sociedade.
Uhum.
Uma outra questão importante é que, a partir de agora, então, o governo brasileiro passa a revisar e trabalhar nos seus materiais de orientação sobre políticas públicas sobre drogas, né? Materiais destinados aos parceiros governamentais, aos profissionais da saúde, à população em geral, trazendo, então, essa nova perspectiva de trabalho dentro da política sobre drogas. E para frisar na questão especificamente do tratamento das pessoas que apresentam dependência química,
sim,
então, para frisar esse ponto, que eu já disse anteriormente, que essa resolução do CONAD traz claramente a necessidade de se ampliar a oferta de cuidado, de tratamento para as pessoas. Novamente, antes o que acontecia era que o governo brasileiro ofertava quase que exclusivamente ações terapêuticas de cuidado baseados em estratégias de redução de danos. E a gente sabe que por conta da complexidade envolvida na dependência química e no tratamento, então, do paciente, é inconcebível que o poder público oferte apenas um tipo de estratégia terapêutica. Então, os principais pontos dessa resolução, né, do CONAD, do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, e que modifica as diretrizes, então, dessa política no país, são esses que eu acabei de apresentar para você.
Interessante, doutor Quirino. E, doutor, eu acho importante a gente explicar para os nossos ouvintes essa questão do tratamento dos dependentes químicos. A quais cuidados médicos específicos que o dependente químico deve ter acesso para um tratamento adequado? O que essas pessoas têm direito?
Sim. O tratamento, né, assistência à pessoa com transtorno mental, de modo geral, com dependência química, né, especificamente, hoje no Brasil encontra respaldo legal numa lei de 2001, a Lei 10.216. E essa lei traz uma série de direitos e de garantias para o paciente. Um dos principais pontos dessa lei que nós precisamos atentar é que o indivíduo que apresenta transtorno mental ou dependência química, né, porque a lei ela normatiza o tratamento dessas duas condições clínicas, esse indivíduo, então, que precisa do tratamento, do cuidado, ele precisa ter uma atenção, uma assistência que precisa ser consentânea com as suas necessidades. Ou seja, isso para mostrar que o legislador, então, sempre atentou para essa complexidade e que, infelizmente, nos últimos tempos, a política pública no Brasil acabou apostando numa abordagem muito simplista de um tema que é muito complexo. Estou dizendo isso porque, indo para a sua pergunta mais especificamente, a questão do cuidado para o indivíduo que apresenta dependência química depende de uma série de questões. E está muito ligado no caso em si.
Sim.
Né? Ou seja, então, o indivíduo com dependência química, ele pode, por exemplo, estar numa situação de intoxicação aguda por uma droga. Ele acabou de usar uma droga e ele está num quadro, enfim, de agitação psicomotora, está apresentando, enfim, sintomas psicóticos, que precisa de uma intervenção mais aguda. Então, talvez esse indivíduo precise de uma assistência num serviço de emergência, por exemplo. Ou esse indivíduo apresenta uma síndrome de abstinência grave por conta do quadro de dependência química que ele possui. Então, diante dessas situações de maior complexidade, de maior agudeza do quadro clínico, esse indivíduo precisa de um tratamento, por exemplo, no ambiente de pronto-socorro. Né? O indivíduo, por exemplo, numa outra situação, quadro de dependência química ou de uso abusivo, quadros mais leves, talvez possa ser atendido, cuidado, num serviço de saúde, talvez com um nível de especialização menor. Por exemplo, pode ser atendido por profissionais na atenção básica da saúde. Casos mais complexos, talvez precisem de uma abordagem mais especializada. Então, talvez esse indivíduo precisa ser tratado, acompanhado num ambulatório de saúde mental, por profissionais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfim, profissionais que são especializados, mais especializados nessa área. Ou precisam num tratamento de reabilitação psicossocial, um indivíduo que apresenta quase dependência química, que o levou, por exemplo, a ter várias perdas na sua vida, perdas profissionais, pessoais, familiares. Talvez esse indivíduo precisa passar por um processo terapêutico de reabilitação psicossocial. Então, talvez esse indivíduo precisa aí receber um tratamento num centro de atenção psicossocial, num CAPS.
Sim.
Hoje no Brasil nós temos CAPS especializados para o tratamento de dependência química, que são os CAPS álcool e drogas, CAPS AD. Talvez esse indivíduo já tentou e já se esgotaram as possibilidades de tratamento comunitário, né? ou em ambulatório, ou na atenção básica, ou nos CAPS, e se esgotou essa possibilidade, o sucesso terapêutico não foi obtido, o paciente pode estar numa situação de risco, ele pode ser internado, por exemplo,
uhum.
né, para que ele possa fazer o seu tratamento num ambiente protegido, onde ele possa, enfim, iniciar um processo terapêutico mais intensivo. Tem alguns indivíduos, por exemplo, que precisam ficar dentro de uma instituição protegido por um tempo maior, por um período maior. E ele não vai ficar nessa situação em um hospital, por exemplo, numa clínica. Ele precisa, por exemplo, uma comunidade terapêutica. Então, esse indivíduo precisa desse tipo de serviço. Então, o que é importante ficar claro, uhum. né, assim, para a nossa audiência, é que a necessidade, na verdade, do paciente precisa ser atendida. A demanda de cuidado precisa ser ofertada de acordo com a demanda do caso. Então, só para lembrar lá da nossa lei 10.016 de 2001, o tratamento precisa ser consentâneo às necessidades do paciente.
Uhum, interessante, doutor. E, doutor, depois de todo esse tratamento, de que forma que deve ser feito o acompanhamento e também a questão da reinserção social de um dependente químico? Isso também é um direito dessa pessoa?
Sim, sim, sem dúvida. É extremamente importante que a reinserção social, a reinserção familiar, o retorno do indivíduo, né, com dependência química para o convívio social, para o convívio familiar, para o convívio do trabalho, isso precisa ser parte do tratamento, do cuidado a esse indivíduo. Né?
Uhum.
Então, é sempre importante que em qualquer serviço onde o indivíduo esteja recebendo cuidado, é importante que haja o que é chamado de plano terapêutico singular. Ou seja, é o plano terapêutico para o indivíduo que leva em consideração esses vários aspectos da abordagem terapêutica. E, sem dúvida nenhuma, trabalhos visando a reinserção social de trabalho do indivíduo é fundamental nesse processo.
Uhum. E, doutor, o que a gente precisaria dos profissionais e também dos estabelecimentos de saúde para que haja um enfrentamento mais efetivo às drogas no nosso país? O que a gente precisa fazer para que todas essas leis realmente funcionem na prática?
Na verdade, nós precisamos de uma série de ações.
Uhum.
Então, a mudança do marco regulatório, a mudança da normativa é o primeiro passo. Né? Então, isso daí é fundamental. Então, por exemplo, agora o CONAD, né, o Conselho Nacional de Proteção sobre Drogas, o Ministério da Justiça, publicou essas novas diretrizes, né, para a Política Nacional sobre Drogas. Agora, é importante, como você mesma disse, colocá-las em prática.
Uhum.
Né? Isso daí envolve um esforço de todo um conjunto da sociedade. No poder público, né, eu, por exemplo, represento aqui, né, o Ministério da Saúde e faço parte, né, do CONAD. Então, por exemplo, no Ministério da Saúde, nós agora estamos com ações para implantar uma rede de atenção psicossocial, de cuidado para o paciente, que leve em consideração que obedeça essas novas normativas do CONAD, né?
Sim.
E o mesmo tem que acontecer no nível estadual, no nível municipal. Então, as autoridades públicas, por exemplo, na área de saúde, precisam estar atentas a isso. E a mesma coisa acontece em outras frentes. Como eu já disse aqui, a resolução do CONAD foi bastante feliz quando colocou da necessidade das ações do cuidado na dependência química,
uhum.
Terem que ser intersetoriais, envolvendo as várias frentes do poder público. Uma outra questão que é importante é o controle social, né, acompanhando esse processo. Então, por exemplo, os conselhos, né, de representação, de controle social, conselhos estaduais e municipais de saúde, conselhos municipais e estaduais de política sobre drogas. Então, é importante que acompanhem esse processo, associações da sociedade civil, enfim. A grande questão é que agora, para a implementação dessas políticas, todos esses atores precisam estar envolvidos. E, obviamente, que os trabalhadores, né, enfim, na área de saúde, uhum. Precisam estar atentos para a implementação dessas novas diretrizes, e precisam estar atentos principalmente às necessidades do paciente. Ou seja, não cabe, quando da abordagem terapêutica de um paciente, não se levar em consideração a necessidade que o paciente apresenta. Ou seja, o grande desafio que se tem para a implementação dessa política, mas de qualquer política pública, é a necessidade de se adequar a política pública às necessidades das pessoas, né? E não o contrário.
Uhum. Doutor, a gente falou bastante sobre a questão do tratamento e da reinserção dos dependentes químicos, né? Mas acho importante também a gente falar um pouco para os nossos ouvintes da questão da prevenção e de que maneira que o poder público poderia trabalhar e investir mais nessa questão, a prevenção ao uso das drogas, as estratégias que deveriam ser adotadas, o que a gente tem que priorizar agora?
Ações na área de prevenção são fundamentais nesse processo, né? E a resolução do CONAD atentou para isso. E atentou de uma maneira bastante interessante e de uma maneira inovadora. Ou seja, a resolução do CONAD coloca claramente que as ações de prevenção, e é bom ficar claro que não só as ações de prevenção, mas também de promoção à saúde, tratamento, assistência, precisam estar necessariamente baseadas em evidência.
Uhum.
Né? Ou seja, nós temos no Brasil, enfim, várias ações, inclusive várias delas que têm suporte do poder público, por exemplo, mas que são ações que não necessariamente são comprovadamente efetivas, né, para dar suporte para a população como um todo, no sentido de diminuir, enfim, o uso de substâncias. Então, o que é importante ficar claro agora, acho que como um pilar dessa nova resolução, é que as ações de prevenção no país necessariamente precisam estar baseadas em evidência científica. Ou seja, a gente precisa, uhum, buscar programas de prevenção que efetivamente funcionem. E isso é uma coisa importante, primeiro porque a sociedade vai estar pagando por isso.
Sim.
Você precisa usar os recursos públicos com probidade, né? Então, isso aí é a primeira questão. Uma outra situação importante é porque muitos programas, e aí há um histórico grande em relação a isso, muitos programas que às vezes são instituídos para diminuir o uso de drogas, evitar o uso de drogas, acaba, na verdade, estimulando o uso.
Uhum.
Tem uma ação paradoxal, uma ação iatrogênica do programa. Então, por isso que é importante que o embasamento científico técnico dê sustentação para o uso dos programas de prevenção. Só para você entender, para a gente exemplificar, uhum, isso, e essa é uma área extremamente importante, mas bastante complexa, né, de atuação.
Sim.
Só para você ter uma ideia, o governo brasileiro, né, hoje, tanto no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Justiça, vinham trabalhando até o ano passado com 3 programas de prevenção.
Uhum.
Né, 3 programas focados em crianças e adolescentes. Um deles era o programa ELOS, o outro programa hashtag Tamo Junto, e o terceiro deles, chamado Famílias Fortes, que não trabalha só crianças e adolescentes, mas também os seus familiares. E de maneira interessante aí, que nós, no Ministério da Saúde, começamos a fazer uma avaliação desses programas. Ou seja, começamos a estudar para ver se eram programas realmente efetivos.
Uhum.
E o que nós começamos a perceber, por exemplo, no programa hashtag Tamo Junto, é que os adolescentes que estavam sendo submetidos a esse programa começaram a fazer uso mais precoce de álcool, por exemplo. Ou seja, não só esse programa não era efetivo no seu objetivo, uhum, de prevenção, mas também estimulava os adolescentes a fazer uso mais precoce de álcool. Estimulava os adolescentes nesse sentido.
Uhum,
despertava uma curiosidade dos adolescentes nisso. Então, o que nós estamos fazendo agora com esses 3 programas? nós retiramos esses programas da sua utilização como política pública e agora, então, nós estamos reformulando os programas e vamos começar a fazer pesquisa deles. Nós vamos começar a estudá-los para que a gente possa chegar num formato e que nós tenhamos, então, segurança, que eles vão ser efetivos na prevenção e que eles vão poder ser aplicados de maneira segura. Porque muitas vezes existe uma boa vontade, né, enfim, das pessoas, do poder público, de associações, da sociedade civil, de fazer programas de prevenção, mas que ao invés de prevenir realmente o uso da substância, como eu disse anteriormente, pode, na verdade, acabar desencadeando, principalmente em adolescentes, a curiosidade pelo uso de drogas, né? Uhum. Então é bastante importante, novamente, investir nessa área, porque a prevenção, né, enfim, é fundamental nesse processo, mas precisa se fazer isso daí com cuidado, com segurança, e isso só acontece quando a gente usa programas baseados em evidência. Então agora o governo nacional, por exemplo, o governo federal está fazendo, estudando esses três programas, né, novamente, para num segundo momento, quando a gente tiver segurança de aplicá-los, aí sim utilizá-los como política pública.
Uhum. Doutor Quirino, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, teria como a gente dizer para os nossos ouvintes, então, que a gente precisa de um maior desenvolvimento de pesquisas científicas no nosso país relacionadas a esse tema, tanto a questão do tratamento como a prevenção ao uso de drogas?
Na realidade, nós precisamos de uma série de ações, né, no país. A pesquisa, com certeza, é uma dessas ações. Ou seja, as nossas políticas públicas de prevenção e de tratamento precisam ser baseadas em evidências, né? Ou seja, não dá para a gente utilizar qualquer tipo de programa para prevenção, no tratamento, por questões de entendimento, por questões ideológicas, enfim. Essa é uma questão. E a outra questão que eu coloco claramente aqui para a gente hoje é que as políticas públicas, em especial as políticas públicas de tratamento, de cuidado às pessoas, precisam se adequar às necessidades do paciente. Ou seja, nós precisamos ofertar tratamento de acordo com as necessidades clínicas, psicossociais do indivíduo. Isso pode acontecer, como eu falei, desde abordagens menos complexas para casos mais leves ou abordagens mais complexas, mais intensivas para casos mais graves. Então, acho que essas duas frentes, se nós observarmos isso na implantação das políticas públicas na área de álcool e drogas, com certeza nós teremos sucesso.
Doutor Quirino, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado pelo convite, até uma próxima vez.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.